questão ou apresentar recurso à Junta Administrativa de Recursos de Infrações até o dia 9 de agosto. Quem perder o prazo terá a CNH bloqueada a partir do dia 24 de agosto. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Agora no Acre são 10:45, 10:45. Vamos chamar mais uma matéria e na sequência a gente vai com o esporte. É Thaís Perolini agora?
É? Matéria de esporte, que em seguida a gente chama Alberto Casas.
Então segue.
Pronto, Brasileia recebe oficina, treinamento e torneio de tênis de mesa em parceria com a Federação de Tênis de Mesa do Estado do Acre. A Roseli Farrapo é quem traz essa matéria.
Os dias 7 e 8 de julho de 2026 foram marcados por uma grande programação dedicada ao desenvolvimento do tênis de mesa no município de Brasileia. A ação foi promovida em parceria entre a Prefeitura de Brasileia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes, e a Federação de Tênis de Mesa do Estado do Acre, reunindo crianças, jovens e praticantes da modalidade em atividade de formação e competição. A oficina de tênis de mesa reuniu mais de 60 crianças. Na tarde do dia 7 de julho, a escola Elson de Dantas recebeu uma oficina de tênis de mesa destinada a mais de 60 crianças. O evento contou com a presença do presidente da Federação de Tênis de Mesa do Estado do Acre, do vice-presidente da entidade e do grande incentivador da modalidade em Brasileia, Oséias Dávila. A oficina teve início às 14:30 e foi encerrada às 16:30, proporcionando aos participantes uma experiência completa sobre a modalidade durante a atividade. As crianças participaram de uma apresentação teórica e prática, conhecendo a origem do tênis de mesa, sua evolução, sua história, curiosidades da modalidade, as diferenças entre o tênis de mesa e o ping-pong, além dos principais fundamentos técnicos do esporte. Na parte prática, os participantes tiveram a oportunidade de vivenciar os primeiros contatos com a modalidade, aprendendo de forma lúdica os movimentos básicos e experimentando a prática do esporte. Ainda no dia 7 de julho, às 18:45, no auditório da Secretaria Municipal de Esportes, foi realizada uma sessão de treinamento voltada para 4 atletas de Brasileia. Concluindo a programação, no dia 8 de julho de 2026, foi realizado o torneio de tênis de mesa de Brasileia, reunindo atletas nas categorias iniciantes infantil, masculino e federados. A classificação final? O campeão foi Jairo Vilaroel, medalha de ouro, premiação de R$50. E o vice-campeão foi o Gabriel e ganhou a medalha de prata, uma premiação no valor de R$30. O terceiro lugar ficou com João Miguel, ganhou uma medalha de bronze e uma premiação de R$20. A categoria contou com 12 atletas inscritos, distribuídos em 4 grupos, com 3 participantes, classificando-se os 2 melhores de cada grupo para a fase eliminatória. Ao todo, foram disputados 19 partidas, proporcionando muita emoção e equilíbrio. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 10:49. Vamos, 10:49, vamos direto para a Central de Esportes? Solta aqui.
Gente em debate esporte.
E nós vamos começar com Jusa Bispo lá em Sena Madureira, porque a Copa da Floresta 2026 já tem data. E a abertura da competição já está confirmada. Jusa, bom dia.
Muito Dourada e o nosso diretor-geral e ouvintes do Gente em Debate, né? De todo o estado do Acre. Pois é, a gerente de Sena Madureira anunciou a data de abertura da Copa da Floresta 2026. Considerada a maior competição de futebol amador do estado do Acre, o torneio terá início no dia 8 de setembro e promete mais uma vez movimentar as comunidades rurais do município. Criada pelo saudoso professor e desportista Hermano Filho, a competição já faz parte do calendário esportivo de Sena Madureira e do Acre. 120 equipes da zona rural, valorizando o esporte e promovendo a integração entre as comunidades. As partidas serão disputadas em sistema eliminatório, tendo palco o estádio Marreirão. Ao longo da competição, equipes representantes das comunidades localizadas às margens do rio Caeté, Macauã, Iaco e Purus, além de time de diversos ramais, entrarão em campo em busca do título. Além da iniciativa, né, a lei dessa, de incentivar a prática, a Copa da Floresta fortalece os laços entre as comunidades rurais, oferece uma oportunidade para os atletas demonstrarem seu talento. A expectativa é de que a 2026 mantenha o sucesso dos anos anteriores, a grande participação de jogadores, dirigentes e torcedores. No próximo, o Paulo de Esporte deverá divulgar o regulamento da competição, programa dos confrontos e outras informações sobre o campeonato. Cena Madureira, para o público de comunicação, programa Gente, Jusa Bispo.
Muito obrigado, Jusa Bispo. Agora são 10h51. Vamos com ele agora, meu caro Márcio Alberto. Alberto, vamos iniciar falando do campeonato Acreano Sub-20 de virada Independência, goleou São Francisco, talvez venceu, mas Santa Cruz é quem avançou, não é isso? Bom dia.
Muito bom dia, Damião, Thaís, Márcio, ouvintes do Gente Debate. Olha, ontem nós tivemos aí as duas semifinais, né? Volta, o jogo da volta, né? Os jogos que aconteceram lá na Arena da Floresta. Primeiro jogo envolveu a equipe do Santa Cruz contra o Galvez. Jogo esse que o Santa Cruz abriu uma larga vantagem no primeiro jogo, né, na primeira partida decisiva, que foi lá no Tonicão, fez 3-1. Ontem ele jogou com regulamento debaixo do braço, né? Disse que não, que na entrevista ele disse não, que vamos jogar para vencer e tal, muito mais. O Galvez fez 1-0, o Santa Cruz segurou a peteca e poderia até perder por 2, que ele estaria classificado, né? 3, aí sim, o Galvez revertia a vantagem, né? Porque o Santa Cruz jogava pelo empate. Perdeu por 1-0, Santa Cruz classificado, foi o primeiro. No segundo jogo, aí estava tudo empate praticamente ali. 3-3 foi a primeira partida, resultado da primeira partida. Segundo jogo, ontem no estádio Arena da Floresta, o São Francisco chegou a fazer 1-0. Fez 1-0, mas o Independência empatou. E o segundo gol do Independência foi um golaço, viu, Damião? Foi um golaço. Gol de
gente grande.
Eu acho que eu estava assistindo a Copa.
Era?
Rapaz, um cruzamento que veio da direita, assim, o atacante chegou e chapou de perna esquerda. Aí até o cara disse, foi de canela. Que nada, foi com o pé mesmo, a chapa do pé, e mandou lá no fundo da rede, fazendo 2-1. E no final, já uns 35 do segundo tempo, o Zueirinha, zagueiro do Vasco da Gama, já tinha cartão amarelo, deu uma entrada, travou a bola dentro da área, é escanteio, ele levantou e deu uma cabeçada no adversário.
Aí tem que ser.
Foi direto expulso.
Aí não tem problema.
Não tem mais
correr.
Nem o segundo amarelo, não. Foi direto expulso, né? E aí o Independência, o Vasco ficou, o São Francisco fez algumas substituições e colocou, como estava perdendo por 2-1, ele colocou só atacante. Esqueceu da retaguarda.
Aí,
Independência, dois contra-ataques, foi lá, matou o jogo, fez 4-1 e garantiu sua vaga na final, que começa já na terça-feira.
Então, Galvez e Independência.
Galvez está fora.
Galvez não, Santa Cruz e Independência vão fazer a final.
Santa Cruz e Independência fazer.
O Galvez venceu, mas não.
São duas finais, né?
Isso.
Duas partidas e de volta. Primeiro jogo na terça-feira, dia 14, lá no Estádio Arena da Floresta. Aí, dia 18, lá no estádio Tonicão, também às 17 horas, tem a grande final do Sub-20.
Muito então, bem.
Essa é a situação hoje. O Independência, bom que se diga, que o ano passado, em 11 times, ele ficou em décimo. Né? Esse ano
melhorou.
Fez um planejamento, melhorou em muito e já garantiu uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem.
É só se planejar.
É só planejar e acertar as coisas que
dá certo.
Contrataram um treinador, alguns jogadores, e olha, que tem atletas aí que estão no Independência, são remanescentes desses times aí que vinham apanhando esses anos todos, viu?
É só ajustar as peças, né, Alberto?
Exatamente.
O treinador tá ali pra isso.
Tá aí pra isso.
Alberto, agora vamos falar de Copa do Mundo. A França venceu o Marrocos 2-0 ontem e já está na semifinal da Copa do Mundo. Agora, me diga uma coisa, Marrocos não esboçou nenhum tipo de, nenhuma reação contra a França, nem longe daquele time que jogou com o Brasil.
Exatamente, no primeiro tempo eles não esboçaram nada, o Mbappé ainda perdeu um pênalti, né? Com 12 minutos de jogo, ele perdeu um pênalti. Então, não é só Messi, e o Mbappé, como protagonista da Copa, também perdeu o pênalti.
Tá bem.
Mas aí no segundo tempo, o Marrocos ainda é um lampejozinho, foi na área e tal, mas a França mostrou porque tá aí buscando o título novamente, né? Foi campeão em 18, foi vice em 22, agora tá...
Pode vai chegar a final.
Já tá na semi, já tá garantido, né?
Só que vai pegar agora a partida da França, pode ser...
A Bélgica ou a Espanha.
Bélgica ou Espanha, né?
Bélgica ou Espanha, que é o jogo de hoje. O Mbappé fez o gol. Ontem.
Artilheiro junto com o Messi?
Exatamente. E aí ele saiu porque sentiu uma entrada desleal, para dizer assim, em cima do pé direito. Ele saiu, preservando, logicamente, o banco ele já estava lá. E o Dembélé fez o segundo gol, né?
Dembélé pode ser o melhor do mundo?
Pode, de novo.
De novo, né?
Ele é, né?
Na verdade, a França está com os últimos melhores do mundo, né?
Exatamente.
Então... Agora, Dembélé. Marcou um golaço, né? Agora, Alberto, você percebeu o gol da França, o primeiro do Mbappé?
Que a bola bateu no braço, hein? A bola bateu no braço também e o juiz mandou seguir.
Deixa eu rolar. Mas você percebe que tinha bem o Marrocos estava com um monte de gente dentro da área.
Sim, mas aí tá na frente do goleiro também.
Também. Tá
goleiro tirou... bônus, ele pega bem.
Abriu uma brechinha para ele.
O zagueirão ficou com medo do Mbappé meter entre as pernas dele, fechou as pernas e deixou o lado.
Deixou o lado, aí ele tirou.
Aí ele só meteu.
Né? Craque não pode deixar uma brecha.
Craque, meteu na gaveta lá e o bônus foi só para jogar a luva. Joga a luva, goleiro.
Pega não. Dava. E na outra partida, daqui a pouco, né? Hoje
Duas
horas da tarde tem Bélgica e Espanha. Espanha e Bélgica, e aí?
Jogo duro aí. Se o Amal aí, né, Lamine Amal, estiver bem na partida, ele faz a diferença.
Se o Lamine Amal não estiver mal, tudo tem tudo para dar certo.
Exatamente. Tiver bem, né, o Lamine?
Se tiver bem. Só que do outro lado tem o...
Tem um De Bruyne, mas o De Bruyne, ele já é daqueles remanescentes.
Já, né? Lukaku.
Mas o Lukaku também é banco.
É banco, Lukaku?
É banco também. Logicamente que a Bélgica tem banco. E a Bélgica, depois daquela que estava perdendo por 2-0 para Senegal, e em 4 minutos ele conseguiu reverter o placar, botou 2-2 e na prorrogação venceu, né?
É um time
que vem difícil. Aí em ascendência, né? Vem subindo na Copa.
Para quê? Falar aí nas outras partidas, vamos falar amanhã não, segunda-feira.
Segunda-feira.
Então vamos logo falar das próximas partidas. Bora. Né? Tem a Noruega?
Noruega contra a Inglaterra e tem a Argentina contra a Suíça.
Pois é, aí Noruega...
Esses dois jogos é amanhã, tá?
Amanhã, Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça.
Domingo não teremos jogo da Copa.
A Argentina deve passar fácil pela Suíça.
Fácil pela Suíça.
Agora,
a tendência é essa, né?
Inglaterra e Noruega.
Aí é um jogo difícil.
Difícil?
Harry Kane do lado e o Haaland do outro.
Só que eu acho que o Haaland lá, Márcio Alberto, que tu sabe ver o nome do Haaland. Né? Eu ia estar chamando o nome do cara aqui.
Será que tem que falar rápido?
É Haaland.
Não, fica feio.
Vai chamar Haaland, né, pra ficar o nome. Ele é o seguinte, vacilou, ele faz.
Não, a verdade é essa, os dois, né? Não pode vacilar, não na frente, tão pouco na frente do Harry Kane, como tão pouco na frente do Haaland.
São duas feras.
Né? Eles batem com os dois pés, ele não tem essa aqui, caiu pra direita, puxou pra esquerda.
O Haaland, ele é profissional em fazer gol, ele não pega muito na bola durante o jogo, ele vai lá e finaliza já, né?
O que é que as duas equipes vão ter que fazer? Neutralizar pra bola não chegar nos atacantes. Mas isso, tem 90 minutos aí, depois quem sabe mais 20, mais 30, né? Dá 120, ninguém sabe. Tudo isso vai depender do decorrer da partida.
Né? Futebol é futebol.
Fechado então?
Fechou.
Daqui a pouco tem lance esportivo, você vai saber que teve essa clínica que aconteceu lá em Brasileia e amanhã terá aqui a seletiva para ver quem vai para Brasília, os alunos, atletas e também para Foz do Iguaçu.
Vai ser lá na BB
amanhã, 4 horas, 2:30, começa e não tem horas para acabar porque tem uma modalidade masculino. 19 alunos atletas estão inscritos para brigar ali por duas vagas, campeão e vice que vai, viu? Então a briga vai ser bonito amanhã lá no tatame, na mesa, né, de tênis. Sim. Lá na ABB, então a federação que coordena essa parte aí, e vai saber também que ontem teve essas semifinais e, logicamente, as datas já estão garantidas, tá certo, Daniel?
Muito bem. Daqui a pouco tem mais. Agora são pontualmente 11 horas. Vamos faturar, Thaís Carolini. Vamos ao intervalo comercial. Sabe por quê? Porque na sequência você vai conferir aqui. Operação Féria Segura é lançada em Rio Branco.
A Polícia Civil incinera mais de meia tonelada de drogas em Cruzeiro do Sul.
É, e FAPAC divulga a lista dos 100 primeiros classificados do programa Centelha Acre.
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estágios do governo do Acre, realizado em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola, o CIEE.
Voltamos já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Não perca todos os sábados o programa Botequim Difusora. Muito samba, pagode e aquela música de sofrência. E muito papo de boteco com ele, Márcio Roberto, agitando a galera. É todo sábado a partir das 13 horas. Não perca!
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou muito mais fácil denunciar. É só ligar no 1491. É o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do TSE recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta sobre como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir o seu voto. Ligue 1491 e denuncie.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e PASE. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Chegou o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Venha conhecer o lançamento que vai conquistar você. Novo Hyundai i20 a partir de R$ 99.990 e tem condições imperdíveis. Taxa de 0,99% em até 36 parcelas. E você compra agora e só começa a pagar em janeiro de 2027. Não perca essa oportunidade. Faça um test drive e venha descobrir o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O mercado europeu está mais perto do que você imagina. O Conexões Produtivas chega à região amazônica para apresentar oportunidades a empresas brasileiras na União Europeia, mostrando como você pode acessar esse mercado e expandir o seu negócio. Conheça tendências, ferramentas de internacionalização e especialistas que apoiam empresas nacionais no comércio com a região. Conexões Produtivas. Novos mercados, novas conexões, novas oportunidades. Apex Brasil.
Jornalismo das rádios Difusora e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
De volta. pauta. Agora são 11:05. Vamos contar isso, Caroline, porque a Câmara de Vereadores aprovou um projeto que estabelece novos horários de funcionamento conforme a classificação de risco de cada região da cidade. A proposta agora aguarda a sanção do prefeito. Confira na reportagem, Thaís Caroline.
A Câmara Municipal de Rio Branco aprovou um projeto de lei que cria novos horários para funcionamento de bares, restaurantes, boates, casas de shows e outros estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas para consumo no local. Pela proposta, a cidade será dividida em três categorias, de acordo com indicadores de segurança pública e vulnerabilidade social. Nas áreas de categoria A, consideradas de menor riscos, bares e restaurantes poderão funcionar até 3 da manhã. Já as boates e casas de shows poderão abrir até as 4 horas, de domingo a quinta-feira, e até as 6 horas da manhã, às sextas, sábados e feriados. E até às 6 horas da manhã, às sextas, sábados e vésperas de feriados. Na região de categoria B, bares e restaurantes terão funcionamentos permitidos até 1 hora da manhã. Boates e casas noturnas poderão operar até as 2 horas da manhã durante a semana e até as 3 horas nos fins de semana e vésperas de feriados. Já nas áreas de categoria C, consideradas de maior riscos, bares e restaurantes poderão funcionar até 23 horas de domingo a quinta-feira e até meia-noite, às sextas, sábados e vésperas de feriados. As boates e casas de shows terão limite de funcionamento até 1 da manhã durante a semana e até 2 horas nos fins de semana. O projeto também prevê punição para quem descumprir as regras, que vão de advertências e multas até a suspensão e a cassação do alvará de funcionamento. A proposta agora segue para sanção do prefeito e, se aprovada, passará a valer 90 dias após a publicação da lei. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Thaís Caroline. Agora são 11:07, 11:07 no Acre. Nós vamos agora direto para a capital do Juruá. Vamos à Cruzeiro do Sul.
Notícias do interior.
Nonato Costa chegando com as informações ao vivo, porque Mâncio Lima recebe novos equipamentos para reforçar infraestrutura e saúde. Quem conta pra gente é ele ao vivo. Nonato, bom dia.
Damião Viana, bom dia, Thaís Caroline, bom dia, Márcio Roberto, e bom dia àqueles que nos dão o privilégio da audiência nesta manhã ensolarada, de muito calor aqui na região do Vale do Juruá. É verdade, caro Damião Viana, a Prefeitura de Mâncio Lima recebeu na última quarta-feira, 8, um importante lote de equipamentos e veículos para reforçar a infraestrutura e o atendimento aos serviços públicos locais. O pacote de investimento inclui 2 pás, carregadeiras, caminhões e ônibus 0 quilômetro destinado à área de saúde do município. As 2 pás carregadeiras serão utilizadas de imediato em frentes de trabalho na zona rural e urbana do município. As máquinas foram viabilizadas por meio de apoio da deputada Meire Sarafim e também do senador Petecão. Já os caminhões que chegam para dar suporte e robustez à estrutura operacional de Mâncio Lima foram adquiridos com recursos oriundos do Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR. A frota municipal ganhando reforço de novo ônibus para ampliar as ações da Secretaria Municipal de Saúde. O prefeito da cidade, Zé Luiz, celebrou a chegada do Bagdad e destacou o impacto positivo na modernização do município com essas máquinas. Abre aspas, esses investimentos chegam para fortalecer a capacidade de trabalho da prefeitura e melhorar os serviços oferecidos à nossa população. As pás carregadeiras vão auxiliar as obras de recuperação de ramais e da manutenção urbana. Os caminhões reforçam nossa estrutura operacional e o ônibus da saúde garante mais dignidade no transporte dos pacientes. É resultado de muito trabalho, parceria e articulação em busca de benefícios para a cidade de Mâncio Lima. Com os novos veículos e equipamentos, a Prefeitura planeja acelerar o cronograma de manutenção de ramais e qualificar o transporte sanitário na região. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Nonato Costa, trazendo as informações ao vivo, direto de Cruzeiro do Sul. Agora no Acre são 11:10.
Câmara de Rio Branco aprova LDO 2027 com orçamento de R$2 bilhões. E quem traz essa reportagem é o Ronaldo Duarte.
A Câmara Municipal de Rio Branco aprovou na quinta-feira o projeto de lei de diretrizes orçamentária LDO para 2027, que prevê uma receita de 2,48 bilhões. O valor é de 5,29% menor que a estimativa aprovada para 2026. Encaminhado pelo prefeito Alisson Bistene, PP, o projeto foi aprovado por unanimidade pelos 20 vereadores presentes. A LDO estabelece as metas e prioridades da administração municipal e servirá de base para a elaboração de lei orçamentária anual, LDO 2027. Entre as principais metas estão a ampliação de redes de esgoto, o fortalecimento da atenção básica à saúde e a construção de mais de 900 unidades habitacionais, além de concessão de 600 lotes. A votação também marcou a última sessão da Câmara antes do recesso parlamentar. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Gente em debate, saúde.
Ministério da Saúde inclui segunda dose de reforço contra a poliomielite no calendário nacional de vacinação. Quem nos dá mais detalhes é Dejanine Oliveira.
O Ministério da Saúde incluiu uma segunda dose de reforço contra a poliomielite no calendário nacional de vacinação. A mudança passa a valer a partir do dia 3 de agosto e prevê uma dose adicional da vacina inativada poliomielite, a VIP, para crianças aos 4 anos de idade. Com a atualização, o esquema vacinal infantil passa a contar com 5 doses, 3 aplicações aos 2, aos 4 e 6 meses de vida, um primeiro reforço aos 15 meses e um segundo reforço aos 4 anos. Todas as doses serão administradas por injeção. Segundo o Ministério da Saúde, a medida amplia a proteção das crianças, ajuda a manter a imunidade por mais tempo e fortalece a barreira contra a reintrodução de poliomielite no Brasil. A orientação é que os pais e responsáveis mantenham a caderneta de vacinação em dia e procurem uma unidade de saúde caso exista alguma dose em atraso. Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Ainda com o Dejanine Oliveira, vacinas contra a Covid-19 serão atualizadas contra novas variantes. Vamos conferir.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou um conjunto de atualizações para as vacinas contra a Covid-19. A medida prevê melhorar a resposta contra variantes novas em circulação no país. A instrução normativa que trata do assunto foi publicada nesta quinta-feira, dia 9, no Diário Oficial da União. A norma aprovada diz que as vacinas precisam ser monovalentes, ou seja, ter resposta imunológica contra a linhagem específica do vírus SARS-CoV-2 em circulação. Também devem conter a variante LP8.1 como antígeno preferencial. Derivados da cepa JN.1, como XFG ou NB.1.8.1, são permitidos, desde que demonstrem respostas de anticorpos neutralizantes amplas e robustas. Vacinas registradas e produzidas antes desta norma e as que já foram distribuídas no país poderão ser utilizadas em até 9 meses. Depois desse prazo, estão proibidas. As novas regras foram estabelecidas na 12ª Reunião Ordinária Pública da Diretoria Colegiada da Anvisa. A justificativa apresentada no encontro é de que registros recentes apontam dezenas de casos de síndrome gripal associados à doença, o que reforça a necessidade de manutenção de estratégias de vacinação atualizadas no país. Com informações da Agência Brasil, Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Os casos de dengue despencaram no Acre em 2026, mas o alerta continua, mesmo com redução de mais de 84% em relação ao ano passado, o estado já soma quase 1.000 casos confirmados da doença. Confira na reportagem.
O Acre registrou uma redução de 84,5% nos casos confirmados de dengue em 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, referente às primeiras 20 semanas do ano. De janeiro a maio, foram registrados 1.455 casos prováveis, dos quais 993 tiveram confirmação para dengue. No mesmo período de 2025, o estado havia contabilizado mais de 6.400 casos confirmados. Apesar da queda, a CESAC alerta que o vírus continua circulando. A taxa de incidência é de 165,2 casos por 100 mil habitantes, considerada de nível médio. Entre os municípios, Chapuri lidera o número de casos proporcionais à população, seguido por Mâncio Lima e Porto Walter. Em Rio Branco, a incidência também permanece em nível médio. O boletim registra ainda 15 casos com sinais de alarme e informa que duas mortes suspeitas de moradores de Rio Branco e Sena Madureira continuam sob investigação. Outro dado que preocupa é a vacinação. Apenas 31% do público-alvo recebeu a primeira dose da vacina contra a dengue, enquanto 13,4% completou o esquema vacinal. A orientação das autoridades de saúde é manter os cuidados para eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti e procurar atendimento médico ao surgirem os primeiros sintomas da doença. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Thaís Caroline. Olha só, vamos mudar de assunto. Fenômeno El Niño pode atingir intensidade muito forte no Brasil. Os especialistas estão todos falando, né, trazendo informações a respeito desse fenômeno. E nós vamos entender mais com Sara Kines.
O fenômeno El Niño tem altas chances de atingir intensidade muito forte entre os meses de outubro e dezembro, período da primavera e do começo do verão no Brasil. A atualização do monitoramento foi divulgada nesta quinta-feira pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. O El Niño é caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico ao longo da linha do Equador em pelo menos 0,5 grau Celsius acima da média por alguns meses. Além da temperatura da água, há também mudanças na circulação atmosférica dos ventos que sopram de leste para oeste, que perdem a intensidade. Marilene de Lima, meteorologista do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina, explica que o aquecimento precisa permanecer ao longo dos próximos meses para que seja possível avaliar a dimensão do El Niño e os impactos no Brasil.
Então a gente tem aí pelo menos uns 7 meses para poder dizer que se trata realmente de fato de um El Niño, né? E se reflete ou causa aí mais umidade, mais chuva no sul do Brasil, né? De uma forma geral, as chuvas ficam acima da média, né? Entre 20, 30, né? Ou mais, né? É acima do que seria esperado para essa época do ano, na primavera.
No período de 2023 e 2024, o El Niño provocou fortes chuvas no sul do país e seca na região norte. A previsão para este ano é de precipitações acima da média na região sul, ainda no inverno e na primavera, quando o fenômeno deve atingir o pico. A meteorologista Marilene de Lima esclarece que o El Niño sozinho não necessariamente está relacionado a chuvas muito fortes.
O El Niño pode estar ali, mas vai da combinação com frentes frias, ventos em altos e médios níveis da atmosfera, transportando umidade até a região. Então, a combinação desses outros sistemas é que acabam provocando aí dias consecutivos de chuva mais intensa, né? Por isso aí, essa necessidade de se ir acompanhando aí a previsão de tempo.
As medições da temperatura da água são atualizadas mensalmente. Se o cenário se confirmar, de acordo com a agência estadunidense, o fenômeno pode se tornar um super El Niño, que ocorre quando as águas ficam pelo menos 2 graus Celsius acima do normal. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
Corpo de Bombeiros alerta para aumento de incêndios urbanos. Confira na reportagem de Nonato Costa.
O Corpo de Bombeiros do Vale do Juruá faz um alerta à população. Apesar de os satélites registrarem uma redução nos focos de queimada em comparação com o mesmo período de 2025, o número de ocorrências atendidas diretamente pelas equipes nas ruas aumentou consideravelmente. Segundo a capitã Lisa Mendonça, os chamados relacionados principalmente a incêndios urbanos cresceram cerca de 30% neste ano. A capitã explicou o motivo desta diferença entre o que o satélite mostra e o que os bombeiros enfrentam no dia a dia. Abre aspas. Os dados captados pelos satélites são de áreas maiores, principalmente os rurais. Mas comparando com os acionamentos do Corpo de Bombeiro, percebemos esse número nos atendimentos, principalmente em incêndios em terrenos e entulhos que muitas vezes não são identificados pelos satélites. Para enfrentar este período de estiagem, a corporação mantém em ritmo forte a Operação Fogo Controlado. Há militares e viaturas espalhadas pelos 5 municípios da região do Juruá, contando também com apoio de brigadistas formados em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Nesse primeiro momento, o trabalho é voltado para prevenção e conscientização, com ações em escolas e orientações diretas à população. A capitã reforçou o alerta para os meses de agosto e setembro, que são considerados mais críticos para as queimadas. Ela pediu que a população evite práticas como a queima de lixo e o descarte de cigarros em áreas secas. A capitã fala ainda que os incêndios urbanos não geram renda, eles só trazem prejuízo para a saúde e principalmente de crianças e idosos, além da nossa fauna e flora. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa para o Sistema Público de Comunicação.
Gente em Debate Educação.
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estagiários do governo Acre, realizado em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola, o CIE. Jefferson Dourado traz a informação.
A seleção é destinada a estudantes de graduação a partir do segundo período e as inscrições seguem até o dia 27 de julho. As oportunidades são para a formação de cadastro de reserva em diversos órgãos da administração estadual, como a Secretaria de Planejamento, o DETRAN, a Polícia Civil e o Instituto de Meio Ambiente do Acre e também o Acre Previdência. Há vagas para estudantes de cursos como Administração, Direito, Jornalismo, Publicidade, Psicologia, Serviço Social, Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Medicina Veterinária, entre outros. De acordo com o supervisor do CIE no Acre, Daniel Carneiro, o processo seletivo representa uma oportunidade para que os universitários ingressem no mercado de trabalho, adquiram experiência profissional e ampliem as possibilidades de carreira. A bolsa de estágio é de R$ 800 para jornadas de 4 horas diárias e de R$ 1.200 para 6 horas por dia. Os estudantes também recebem auxílio transporte no valor de R$ 154. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela plataforma do CIE na internet. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Novos ônibus reforçam transporte escolar na zona rural de Rio Branco. A reportagem é de Tainá Moura.
A Prefeitura de Rio Branco entregou nesta quinta-feira 2 novos ônibus escolares para reforçar o transporte de estudantes da zona rural. Os veículos vão atender as escolas Terezinha Miguéis, na Estrada Transacriana, e Zaqueu Machado, na BR-317, beneficiando alunos que dependem diariamente do transporte para chegar à sala de aula.
São 4 ônibus, já foram entregues 2, chegaram mais 2 para ser entregue hoje, que vai atender a zona rural, né, escolas, né, na colocação, como é o caso da Terezinha Miguéis, que fica no 57 da Transacriana, que tem uma comunidade populosa.
O investimento foi de mais de R$ 1.200.000. Parte dos recursos é próprio do município e a outra parte foi viabilizada por meio do convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Hoje nós estamos entregando 2 ônibus novos, né? A maior parte, na verdade, dos recursos é de recurso próprio e a outra parte de recurso do FNDE. E é extremamente importante, porque nós vamos beneficiar vários alunos de 2 escolas rurais, que são a Zaqueu Machado e a Terezinha Miguel.
Para quem vive a rotina da escola, a chegada dos ônibus representa mais segurança, dignidade e permanência dos alunos no ambiente escolar.
O sentimento hoje, né, é de gratidão por esse olhar que a prefeitura teve para nossas crianças, significa mais segurança na escola, dignidade no transporte, a permanência, o acesso, né, e mais aprendizado.
Ainda falando de transporte público, RB Trans convoca donos de vans, micro-ônibus e ônibus para reforçar transporte coletivo em Rio Branco para este final de semana. Ivan de Carvalho.
A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Rio Branco, RB Trans, convocou proprietários e representantes de vans, micro-ônibus e ônibus interessados em atuares no transporte coletivo da capital para uma reunião neste sábado, dia 11 às 9 horas da manhã, na sede do órgão. De acordo com a convocação divulgada pela RB Trans, o encontro tem como objetivo discutir a possibilidade de utilização desses veículos nas rotas de transporte coletivo disponibilizada pela Prefeitura de Rio Branco. Além da apresentação da proposta, a autarquia também realizará o cadastramento dos interessados em participar da iniciativa. A medida integra as ações adotadas pela Prefeitura de Rio Branco e pela RB Trans para ampliar as alternativas de atendimento ao usuário do transporte coletivo e contribuir para o restabelecimento e a normalização dos serviços na capital. A convocação ocorre em meio ao processo de transição do sistema de transporte coletivo. A prefeitura firmou um contrato de emergência de transição com a Rico Transporte, enquanto prepara a transferência da operação para a JPT Transporte. Nos últimos dias, a gestão municipal tem buscado alternativa para garantir a continuidade do serviço e minimizar os impactos aos passageiros durante este período. A reunião será realizada na sede da RB Trans, na rodoviária de Rio Branco, a partir das 9 horas da manhã, neste sábado. E é direcionada aos proprietários e representantes de veículos que tenham interesses de integrar de forma temporária a operação do transporte coletivo em Rio Branco. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Valeu, meu caro Ivan de Carvalho. Agora 11 horas 27 minutos. A governadora do Acre, Maílson Assis, nomeou o engenheiro civil Gilberto Lucas de Oliveira como novo presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, o DERACRE, em substituição a Sócrates Guimarães, que estava no cargo interinamente. Gilberto é formado pela Universidade Federal do Acre, tem especialização em engenharia de saneamento ambiental e experiência na gestão e execução de obras.
Outra mudança foi na Casa Civil. O procurador do Estado, Cristóvão Pontes de Moura, foi efetivado como secretário-chefe da pasta. Ele já exercia a função itinerante. Interinamente, me perdoa, e é procurador de carreira, com doutorado em Direito e experiência na administração pública.
Muito bem, no Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais, o IMC, Jaxilândia Araújo de Lima foi exonerada da presidência para o cargo. A governadora nomeou Aldeneide Batista de Lima, que passa a comandar a autarquia. As nomeações fazem parte da reestruturação administrativa promovida pelo governo do estado.
O governo do Acre convocou novos candidatos aprovados em processos seletivos simplificados para contratação temporária de professores da rede estadual de ensino, Jefferson Dourado.
Ações publicadas pela Secretaria de Administração e de Educação contemplam profissionais que vão atuar em projetos da educação do campo, da educação de jovens e adultos, a EJA, e também na educação especial. As vagas são destinadas aos municípios de Senador Guiomar, Rodrigues Alves, Porto Acre e Brasileia, em áreas como ciências da natureza, matemática, educação física, linguagens e mediação na educação especial.
Os candidatos convocados devem comparecer até o dia 20 de julho aos respectivos núcleos de educação para entregar a documentação exigida e assinar o contrato de trabalho. A lista completa dos convocados e a relação de documentos necessários estão disponíveis nos editais publicados no Diário Oficial do Estado. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Muito bem, Jefferson Dourado trazendo informação. Vamos faturar, daqui a pouco a gente volta com informações ao vivo lá de Chapuri, Josinho Oliveira. Vamos para o intervalo. 11:30, vamos faturar e já a gente volta com informação ao vivo, porque a Expo Chapuri está confirmada e também está confirmada mais uma atração, Marília Tavares, na sequência.
Três pessoas ficaram feridas após um acidente registrado na Vila Benfica, em Rio Branco.
O homem é preso após se passar por advogado e aplicar golpe de 13 mil em idosa no Acre.
A Operação Férias Segura é lançada em Rio Branco.
Voltamos já.
Gente em debate. Informação que conecta o Acre.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Criana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Ouça todos os sábados aqui na Difusora Creana o programa Estação Sucesso. Músicas, informação e entretenimento. Das 9 às 11 horas. Apresentação Márcio Roberto. Sintonize essa emoção.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sempre maior a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Chegou o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Venha conhecer o lançamento que vai conquistar você. Novo Hyundai i20 a partir de R$ 99.990 e tem condições imperdíveis. Taxa de 0,99% em até 36 parcelas. E você compra agora e só começa a pagar em janeiro de 2027. Não perca essa oportunidade. Faça um test drive e venha descobrir o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jornalismo das rádios Difusora e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Chapuri. 11:34, vamos direto para Chapuri, porque a Expo Chapuri está para começar e já está confirmada Marília Tavares como a terceira atração nacional. E abre também inscrições para a Rainha do Rodeio, com premiação que chega até 10 mil reais. Josani, bom dia.
Olá, Damião. Muito bom dia a você. Bom dia, amigo ouvinte do Gente em Debate em todo o estado. Pois é, Damião, os preparativos para Expo Chapuri 2026 seguem em ritmo acelerado, com novidades importantes para o público. A Prefeitura Municipal confirmou oficialmente a cantora Marília Tavares como a terceira grande atração nacional do evento, consolidando a grade de shows de uma das maiores festividades da região do Alto Acre. Paralelamente ao anúncio musical, a organização deu início ao período de inscrições para o tradicional concurso que vai eleger a rainha do rodeio 2026. A feira agropecuária, que conta com a parceria institucional do governo do estado do Acre e do SEBRAE, está marcada para acontecer entre os dias 27 e 30 de agosto. E a programação promete movimentar o município com cavalgadas, exposições, rodeios e diversas atrações locais e as três nacionais já mencionadas durante a programação do Gente em Debate. A confirmação de Marília Tavares foi recebida com grande entusiasmo pela população nas redes sociais da prefeitura. Apontada como um dos grandes nomes em ascensão na música nacional, a artista chega para enriquecer a programação do evento. Em nota informativa, a administração municipal destacou que a programação está ficando cada vez melhor e ainda tem mais novidades vindo por aí, indicando que o público pode esperar novos anúncios em breve. Para as moradoras que desejam representar a beleza, a simpatia e a cultura country de Chapuri, a organização abriu oficialmente o prazo de inscrições para o concurso da Realeza. O período para garantir a participação vai até o dia 17 desse mês. Portanto, para concorrer, as candidatas devem preencher três requisitos. Primeiro, ter entre 16 e 40 anos de idade. Candidatas menores de 18 anos devem apresentar obrigatoriamente uma autorização formal assinada pelo responsável legal. Depois, ter residência fixa em Chapuri por pelo menos 6 meses. Residência essa comprovada, necessária comprovação por parte de um documento de residência. E por fim, aceitar e cumprir integralmente todas as normas estabelecidas no regulamento do concurso. As inscrições devem ser realizadas de forma presencial na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, localizada no segundo andar do prédio da Star Motors. O regulamento completo da competição está disponível para consulta das candidatas no próprio local da inscrição. Este ano, o concurso traz um forte incentivo financeiro, oferecendo uma premiação expressiva em dinheiro para as três primeiras colocadas. A rainha do rodeio receberá R$5.000, a segunda colocada, que é a princesa, receberá R$3.000, e a terceira colocada, que é a madrinha dos peões, receberá R$2.000. Com os prazos de inscrição do concurso em andamento e as atrações nacionais já reveladas, a expectativa é de que a Expo Acre Chapuri 2026 atraia milhares de visitantes de todo o estado, aquecendo a economia local, o setor hoteleiro e o comércio da princesinha do Acre. Portanto, além da Marília Tavares, estão confirmadas a dupla Jades e Jadson e Léo Magalhães. Um abraço a todos vocês do estúdio, desejando um bom final de semana a todos os nossos queridos amigos ouvintes de Chapuri. Josenia Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigada, Josenia Oliveira. Vamos seguir de notícia. FAPAC divulga a lista dos 100 primeiros classificados do programa Centelha Acre. Jefferson Dourado.
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre, FAPAC, divulgou a relação dos 100 primeiros classificados na etapa inicial do programa Centelha Acre, iniciativa que incentiva a inovação e o empreendedorismo no estado. O programa busca identificar ideias criativas com potencial para transformar em novos negócios, contribuindo para a geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico. Os candidatos classificados devem ficar atentos às próximas etapas do processo seletivo, que incluem o período para a apresentação de recursos, a divulgação do resultado final da primeira fase e, em seguida, o desenvolvimento dos projetos. Nessa etapa, as propostas serão avaliadas para definir quais empreendimentos receberão apoio financeiro para sair do papel. A lista dos aprovados já está disponível no site da FAPAC e também foi publicada no Diário Oficial do Estado. A orientação é que os participantes acompanhem as publicações oficiais e respeitem os prazos previstos no edital. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Gente em debate segurança.
Homem é preso após se passar por advogado e aplicar golpe de 13 mil em idosa no Acre. Quem traz os detalhes é o repórter Ivan de Carvalho.
O homem foi preso em um dos bairros da nossa capital após se passar por advogado e perito e aplicar o golpe de 13 mil reais em uma idosa de 76 anos. Segundo a Polícia Civil, o suspeito conquistou a confiança da vítima ao dizer que era advogado e assim conseguiu o dinheiro. O delegado Carlesso Nespoli informou que a idosa não conseguiu recuperar o dinheiro e que o suspeito deve responder pelo crime de estelionato. O homem foi levado para a delegacia e fica à disposição da justiça. A prisão foi feita por investigadores da delegacia da Terceira Regional após a polícia começar a investigar o caso. O estelionato é o crime de obter vantagem ilícita ao enganar outra pessoa e levar a vítima ao erro para conseguir dinheiro, bens ou qualquer outro benefício. O crime está previsto no artigo 171 do Código Penal e tem pena de 1 a 5 anos de prisão, além de multa quando a vítima é uma pessoa idosa. A legislação prevê o aumento da pena. Ainda segundo o delegado Carlesso Nespoli, o suspeito não apresentava documentos falsos para sustentar a farsa e aplicar golpes. Além disso, as investigações também apontam que o homem já possui antecedentes criminais semelhantes, ou seja, reincidente. De acordo com o delegado, ele já havia sido investigado anteriormente por estelionato prática com o mesmo modo de agir. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Três pessoas ficaram feridas após um acidente registrado na Vila Benfica, em Rio Branco. Confira na reportagem. Uma jovem de 18 anos ficou ferida após um acidente envolvendo uma bicicleta e uma motocicleta na Vila Benfica, no segundo distrito de Rio Branco. Segundo testemunhas, dois adolescentes de 17 anos seguiam de motocicleta no sentido centro-bairro, enquanto a jovem pedalava uma bicicleta segurando a parte traseira da moto. Ao passarem por um buraco na pista, ela perdeu o equilíbrio, bateu na roda traseira da motocicleta e os três caíram. Com o impacto, Yasmin de Matos Albuquerque sofreu um corte na cabeça, traumatismo crânioencefálico moderado, perda momentânea de memória e diversas escoriações, e os dois adolescentes tiveram apenas ferimentos leves. Equipes do SAMU prestaram os primeiros socorros. A jovem foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado estável, enquanto os adolescentes foram levados para a UPA do segundo distrito, também sem risco de morte. Após o atendimento, moradores retiraram a motocicleta e a bicicleta do local. O batalhão de policiamento de trânsito não foi acionado para registrar a ocorrência. Thaís Caroline para o Sistema Público de Comunicação.
Criminoso arromba residência, furta dinheiro e objetos em Brasileia. Moradores cobram mais segurança no centro antigo. Quem traz detalhes é Roseli Farrapo.
Um criminoso invadiu uma residência no centro antigo de Brasileia, furtou dinheiro, relógios, objetos pessoais e roupas e fugiu antes da chegada da polícia. A ação, que durou menos de 5 minutos, foi registrada por câmeras de segurança. Segundo o proprietário da residência, o crime ocorreu por volta das 7h30 da manhã, no momento em que ele havia saído para fazer compras e o filho estava na faculdade, permanecendo na residência apenas a sua esposa, uma senhora idosa. As imagens mostram o suspeito chegando ao local em uma bicicleta e usando capacete. Após arrombar o portão, ele entrou no imóvel, acessou um dos quartos e recolheu diversos pertences antes de fugir. Ainda conforme o relato da família, a mulher ouviu barulhos vindos do interior da residência e se deparou com o invasor. No momento da fuga, ela teria sido empurrada pelo criminoso, mas não sofreu ferimentos. ferimentos graves. De acordo com o proprietário, o suspeito seria um estrangeiro que, segundo relatos de moradores, estaria circulando pela região de fronteira e sendo apontado como autor de outros furtos e delitos praticados tanto em Brasileia quanto na cidade boliviana de Cobija. Essa informação, no entanto, deverá ser apurada pelas autoridades policiais. Revoltados com a situação, moradores do centro histórico afirmam que os casos de furtos e invasões de residências têm se tornado frequentes e cobram maior presença das forças de segurança e fiscalização nas ruas. O crime foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, que deverá utilizar as imagens das câmeras, né, gente, de segurança para tentar identificar aí o autor e esclarecer o caso. Até o momento, nenhum suspeito havia sido preso. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação.
Polícia Militar prende mais dois suspeitos de homicídio na Cidade do Povo. Ronaldo.